A diplomata brasileira Letícia Carvalho, eleita em agosto secretária executiva da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, o ISA, braço direito das Nações Unidas sobre esse tema, tem à frente um desafio histórico: obter o consenso dos países membros para a definição de um código da mineração no fundo do mar. E isso já no seu primeiro ano de mandato, em 2025. Esse documento deve regulamentar as regras do jogo para a eventual exploração comercial dos recursos minerais guardados nas profundezas dos oceanos. Por aqui, eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
Planeta Verde.
Segundo os defensores dessa aventura no fundo do mar, os metais raros como níquel, cobre, cobalto ou magnésio, ali depositados, serão cedo ou tarde indispensáveis para a transição energética aqui na superfície terrestre, para a fabricação de infraestruturas para as energias renováveis ou de carros elétricos, por exemplo. Mas mais de 30 países, como Brasil, França, Suécia, Guatemala, exigem uma moratória completa desse tipo de prospecção nessas imensas áreas submarinas, enquanto o impacto ambiental da atividade não for esclarecido pela ciência e de um modo independente. Do outro lado, o lobby industrial tem pressa. O trabalho de Letícia não vai acontecer em águas tranquilas. No momento em que a própria ISA busca reconquistar a confiança dos estados e também do conjunto da comunidade internacional. O atual secretário-geral, o britânico Michael Lodd, foi descrito pela organização ambientalista Greenpeace como sendo uma ameaça aos oceanos. Ele é suspeito de manter vínculos duvidosos com a indústria mineradora, de abusar dos recursos financeiros da instituição e até tentar subornar votos pela sua eleição a um terceiro mandato em agosto. A carreira de Letícia Carvalho, oceanógrafa de formação, foi forjada nos corredores da ONU. Seu último cargo foi de coordenadora da Divisão Marinha e de Água Doce do Programa Ambiental das Nações Unidas, o PNUMA. A partir de 1º de janeiro, ela vai comandar a ISA, que tem sede na Jamaica. Olá, Letícia Carvalho. Seja muito bem-vinda à Rádio França Internacional.
Obrigada pelo convite, uma grande honra estar aqui para poder iniciar essa conversa e que eu espero que tenha continuidade, não seja, seja a primeira de algumas.
Ah, com prazer, se depender da gente, com certeza, Letícia. Letícia, eu gostaria de começar com o delicado tema, né, da assinatura desse histórico, que foi histórica, do Tratado de Proteção do Alto Mar em 2023, mas essas áreas lá do fundo do mar continuam meio terra de ninguém, diversos países industriais batalham muito para que elas permaneçam assim. A luta pela preservação do fundo marinho é muito antiga, ainda promete ser longa. Então, Letícia, a gente gostaria de ouvir de você hoje, à frente do ISA, né? Quais as chances da gente ver esse cenário mudar e sem uma profunda mudança na própria governança da ISA?
Obrigada por essa excelente pergunta e, sem dúvida, estou aqui a celebrar com você e com todos a abertura para a assinatura e ratificação de BBNJ, que trata da proteção da biodiversidade em alto mar, que vem, sem dúvida alguma, adicionar um elemento de suma importância ao mandato da ISA. Me deixe, talvez, elaborar acerca de três aspectos que considero fundamental sobre o papel da ISA e o papel da mudança de governança da ISA. Primeiro, vamos lembrar que o mandato da ISA visa garantir a mineração sustentável e responsável em águas profundas. Então, é parte intrínseca do mandato da ISA defender o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental, enfatizando que as regulamentações, o regramento e o papel regulador da ISA diante da mineração precisam, devem e apenas podem obter plena fruição se baseados em ciência sólida e conhecimento abrangente. Um outro elemento fundamental é o apoio, a adesão a uma abordagem preventiva, garantindo que a mineração em águas profundas não prossiga até que haja conhecimento científico suficiente para evitar danos ambientais e que isso possa estar garantido intrinsecamente na elaboração do Código de Mineração, que é o documento, é a referência, né, o framework, o arcabouço de trabalho ao qual todos os países parte e a toda a sociedade vai precisar se referir quanto a essa questão, buscando evitar danos ambientais. Um outro elemento é a questão da inovação na governança, ou a transformação, a mudança na governança da própria ISA, que me parece absolutamente necessária. Há uma necessidade de inovação institucional dentro da ISA, fazendo uso da mais recente tecnologia, gestão do conhecimento, acesso a dados e aos resultados das pesquisas conduzidas pela ISA e os seus contratantes ao longo dos últimos 30 anos, e dando pleno conhecimento e acesso a essas informações no sentido de ajudar a tomada de decisão e a melhoria do processo regulatório. Também, certamente, vou levantar-me na defesa de um secretariado muito mais ativo, que busque preencher as lacunas de informação existentes entre os diferentes estados-membros ou estados-parte da ISA, ajudando-os a tomar decisões informadas sobre a mineração em água profunda. É visível uma grande assimetria de conhecimento entre todos os tomadores de decisão, ainda uma baixa participação na ISA.
Letícia, a gente sabe que do lado dos ambientalistas, dos protetores, né, da natureza, da biodiversidade, tem muita pressa para uma maior regulação da exploração do fundo do mar. E aí a pergunta que fica é: ainda é possível entregar esse código da mineração ainda em 2025, face a todos esses desafios que você, inclusive, acabou de pontuar?
Me deixe ressaltar a relevância do que você falou. A construção, o desenvolvimento e a finalização do Código de Mineração, a meu ver, é o ponto de consenso entre todos. Não há rejeição a este aspecto. A questão de haver uma base regulatória sólida, que permita estabilidade regulatória, que dê segurança a todos no sentido da explotação e da proteção ambiental, é pontos de consenso onde residem, me parece, as esperanças de que o trabalho da ISA possa acontecer a contento e como previsto na lei. Uhum. Observando que os estados envolvidos na questão, inclusive por meio da autoridade, no que diz respeito a essas áreas além da jurisdição nacional, eu queria ressaltar que é responsabilidade primária desses estados decidir coletivamente a melhor forma de equilibrar a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente marinho e o interesse da explotação, o uso comercial dos recursos do leito marinho além da jurisdição nacional. O que quero dizer, em resumo, é o cronograma para finalização do código, o como e quando, está nas mãos dos Estados-membros, daqueles que compõem o Conselho e a Assembleia. Eu, como secretária executiva da ISA, vou trabalhar de acordo com a vontade e o entendimento dos Estados-partes. Eu preciso ressaltar que não houve mudança no cronograma até agora.
Sim.
Então, estamos todos observando e trabalhando no sentido da conclusão em 2025.
E entre a posição do seu antecessor, que defendia mais abertamente, né, a exploração da mineração no fundo do mar, e a de países que querem, que brigam por uma moratória para garantir a sua proteção completa, como é que você se posiciona, Letícia?
Quanto à exploração, e deixa eu fazer aqui uma distinção, porque às vezes a gente mistura explotação e exploração, a exploração no sentido da pesquisa e a explotação no sentido do uso comercial, me deixa voltar então à questão da exploração. A pesquisa é uma pauta absolutamente consensuada já nos 30 anos de existência da ISA em pleno desenvolvimento. Quanto à explotação comercial e ao debate de quando e como esse uso comercial deve acontecer, a minha posição é a da devida neutralidade que se espera da secretária-geral. Como ele disse, cabe aos estados envolvidos nessa questão, inclusive por meio da autoridade, que é quem os reúne no que diz respeito às áreas fora de jurisdição nacional, cabe aos estados, a sua responsabilidade principal e primária, decidir coletivamente a melhor forma de equilibrar proteção e meio ambiente e explotação e uso e benefício, divisão e distribuição de benefícios em águas além da jurisdição nacional. Mantenho a minha posição de neutralidade, de servidora, estando a serviço das decisões dos Estados-membros.
Muitos têm alegado, Letícia Carvalho, que a transição energética visada aqui na Terra firme, né, ela só vai ser possível sem os recursos que estão lá escondidos no fundo do mar. Como chegar a uma resposta que seja coerente com o que a própria ciência diz também, né, sobre os limites aí do nosso planeta?
Claro, e absolutamente um debate fascinante e também muito desafiador. Essa é uma questão, a meu ver, portadora de futuro. A resposta ainda não está em nossas mãos, em nossa geração. Pelo menos não neste momento. Eu ainda espero ver e fazer parte da construção da resposta como secretária-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Os minerais e metais encontrados no fundo do leito oceânico, eles são, com certeza absoluta, a ciência já provou, uma das fontes energéticas promissoras. E, portanto, no meu entender, eles fazem parte das soluções para a substituição de combustíveis fósseis. Agora, a sua real relevância na transição energética é o seu lugar no desenvolvimento de tecnologias alternativas ao uso de óleo e gás, ainda está para ser verificado. Essas questões não dependem só da ISA. A ISA é um elemento, certamente um elemento regulatório, que vai balancear as regras do jogo, que vai estabelecer, fazer cumprir as regras do jogo. Há um ator aí fundamental, que é o próprio mercado e a inovação tecnológica. Esses dois elementos também serão fundamentais no sentido de estabelecer o real papel desses minerais encontrados no leito oceânico e da relevância que terão na transição energética. Vamos lembrar que o uso comercial desses minerais ainda não está autorizado, de modo que ainda é uma perspectiva de futuro, ainda que de futuro, digamos, próximo, conforme o cronograma da ISA, esperando que o código seja finalizado ao final de 2025 e que requerimentos de mineração possam eventualmente ser tabulados a partir de 2026, com a devida conclusão do código.
Sem dúvida. E eu emendo na minha questão seguinte, que seria: de que forma esse código da mineração vai se transportar para cada país? Eles vão dever adotar leis consequentes em nível nacional? E como garantir que eles, de fato, cumprirão o que vai ser estabelecido no código?
Eu estou absolutamente apaixonada por essa pergunta, porque é a primeira que me vem sobre este tópico, sobre a implementação em si do código. O regramento internacional certamente terá um reflexo nas legislações nacionais, sobretudo dos países interessados na exploração em águas profundas fora de jurisdição nacional. Nós sabemos que esses países reúnem um grande número de diferentes. Há, inclusive, países sem acesso, países não costeiros, ou sem acesso ao oceano, como o oceano, seu fundo marinho, é patrimônio comum da humanidade, que também terão interesse e um papel e uma possibilidade de atuar como explotadores desses recursos. Então, o que é mesmo desejável e que eu espero poder atuar como facilitadora é que haja complementaridade, sinergia entre essas diferentes legislações e essas diferentes agências dos países. Alguns países já dispõem de legislação para exploração e explotação de minerais e metais dentro de suas áreas jurisdicionais. Muitas vezes esse tema já está contemplado no Código de Mineração Nacional ou não está excluído. Então, já existem referências, né, por aí, em códigos vigentes dentro da jurisdição nacional. Muito importante sobre o Código de Mineração que está sendo desenvolvido pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos é que ele alcança as águas fora das jurisdições nacionais, ou seja, as águas que são patrimônio comum da humanidade, e ele terá os seus próprios mecanismos de implementação, de monitoramento, de avaliação, e aí eu trago uma palavra muito importante. Em português, eu digo como responsabilização, eu diria como accountability também, em inglês, no sentido de que cabe à ISA, como autoridade reguladora, fazer valer a implementação dessas regras de forma harmônica com as regras nacionais nas águas profundas fora da jurisdição nacional, que, como você mencionou no início da nossa conversa, talvez ainda tenha uma impressão de ser uma terra de ninguém, uma área pouco governada. Eu diria que isso talvez seja mais no âmbito da implementação do que no âmbito da regulação ou da própria legislação. Talvez as áreas fora de jurisdição nacional, as áreas oceânicas fora de jurisdição nacional, a meu ver, são uma das mais reguladas no direito internacional. A questão está como essa múltipla governança, com tantas regras distintas e tantos setores, né? Temos o setor de transporte, navios de navegação, pesca, proteção, mineração, como tudo isso se coaduna forma mais harmônica é talvez o grande desafio da nossa geração.
É um desafio imenso, né, Letícia?
É
sem
um
dúvida.
Desafio imenso, sem
é,
dúvida.
tem que ter muita ambição e muita vontade política num mundo que, infelizmente, no momento atual, não está tão interligado assim nas suas visões.
Sem dúvida, a fragmentação atual do mundo não ajuda. É por isso que instituições que preveem a integração, a integridade, a gestão íntegra, né? Uhum. Por assim dizer, completa, sobretudo no arcabouço jurídico internacional, a meu ver, precisam da mais absoluta e ampla defesa, porque senão estaremos todos entregues a nacionalismos e à fragmentação, e talvez ao imperativo negativo, né, de não suceder na gestão integrada, holística, dos fundos marinhos, das águas, fora de jurisdição.
Letícia Carvalho, você assume uma entidade internacional cujas divergências internas acabaram sendo bastante expostas durante a última assembleia, né? E o processo de sucessão no secretariado-geral, inclusive com denúncias de conflito de interesses dos seus integrantes, tentativa de suborno. Então, o contexto atual é um pouco de reorganizar a casa. Como é que você pretende restaurar essa confiança na ISA, a confiança dos países? E aproveito para perguntar se haverá algum tipo de procedimento disciplinar interno em relação a Michael Lodge, né, o seu antecessor, que teve aí essas algumas condutas questionadas durante esse processo todo.
Uma pergunta importantíssima. Sem dúvida, uma das principais, se não a principal prioridade minha neste momento, ao assumir 1º de janeiro, tenho me preparado muitíssimo em relação a esse novo desafio, é reconstruir a confiança entre os estados de parte, o secretariado da ISA e a comunidade global que faz parte da ISA, né? Isso inclui representação das comunidades locais, dos países costeiros, dos interessados dos países, dos landlocked states, ou países que não têm acesso ao mar, como também uma comunidade muito importante nesse processo, a questão da repartição de benefícios ser aí a mais ampla possível, ou seja, todos nós temos um direito a um pedaço do mar e todos nós temos uma obrigação, todos os seres humanos neste planeta, uma obrigação de cuidar desse espaço como nosso. Uhum. Então, sem dúvida, reconstruir a confiança entre todos esses atores, incluindo a indústria, os contratantes, as ONGs, não descartando em hipótese alguma a imprensa. Então, nesse sentido, eu vou trabalhar muitíssimo. Meu grande comprometimento está no aumento da transparência, inclusive buscando a imprensa, uma melhor gestão da informação. Lembrando que dados gerados pelos contratantes não se transformam automaticamente em conhecimento acessível para tomada de decisão e tampouco para o público. Dados gerados pelos contratantes podem ser excepcionalmente bons do ponto de vista científico e interessantes do ponto de vista da descoberta, mas sem dúvida são orientados a partir de alguns interesses. Aumentar a congruência entre esses dados e dados independentes é fundamental. Com certeza, buscar com que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos tenha um time, uma equipe mais responsiva, coesiva, que fale como um e que tenha coerência, né, nos seus propósitos, ou seja, um bom trabalho interno aí de construção de time. Mas, sobretudo, meu objetivo é que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos opere com excelência regulatória, entregando a mineração sustentável dos recursos minerais, metais, se demandados, né, pelo mercado, uhum, se demandados pela sociedade, ao mesmo tempo em que atue de braços dados com as demais entidades que têm responsabilidade na proteção dos ecossistemas marinhos. Que a comunicação sobre essas decisões seja ampla, com acesso a todos, traduzida para os diferentes públicos, e que, sobretudo, as regras do jogo sejam implementadas, respeitadas, e aqueles que eventualmente se desviarem desse caminho, que existam mecanismos muito eficientes de correção de curso ou de, como se diz, exclusão do jogo, né? Então, eu acho que a parte de implementação dessa regulação, ela é crucial, e eu certamente espero, como que eu defino como excelência regulatória, perpasse por todos esses aspectos. Olhando para o futuro, eu quero deixar uma mensagem de que farei o que for necessário para assegurar o bom funcionamento da ISA. Meu objetivo está no futuro, mas farei o que for necessário para assegurar o bom funcionamento, e isso pode incluir revisão do que você comentou e, enfim, ter que passar em revista, de alguma forma, o que foi feito até agora.
Tá certo, muito obrigada, Letícia Carvalho, secretária executiva eleita da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a ISA. Foi um grande prazer tê-la conosco hoje aqui na RFI. E o Planeta Verde volta na semana que vem, toda quinta-feira, um novo assunto aí relacionado ao meio ambiente no Brasil, na Europa ou no mundo. À la prochaine!